Diz assim o Senhor, livro de Êxodo, capítulo número 10, versículo número 3. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó, e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Um pouquinho mais para frente, no livro de Êxodo, capítulo número 14, versículo 21. Êxodo 14, 21 diz assim: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Livro de Josué, capítulo número 4. Aliás, capítulo número 3, versículo número 5. Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Versículo 14. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se um montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Feche seus olhos, vamos orar. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Papai amado, te adoramos, Senhor, da glória pela tua palavra, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque tu és Deus maior do que todas as coisas que nós conhecemos, Senhor. Te louvamos porque tu, Senhor da glória, tem poder e autoridade para transformar vidas esta noite, Senhor. Papai amado, a tua palavra é como fogo e como martelo que despedaça a pedra, Senhor. Então eu te peço, Senhor da glória, Pai, que os meus ouvidos sejam ungidos por ti agora para eu ouvir a tua voz, Senhor. Que os meus lábios sejam tocados por ti agora, Senhor, para eu proclamar a tua palavra segundo o teu coração, Senhor. Que a minha mente e o meu coração sejam tomados completamente por ti agora, Senhor, para eu falar daquilo que é teu, Senhor, daquilo que está no teu coração agora. Em nome de Jesus, meu Senhor, glorifico o teu santo nome agora, para a alegria da tua igreja, Senhor, para a alegria do teu povo, em nome de Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. Deus seja louvado, Deus seja exaltado e Deus seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos amados, você sabe muito bem, nós sempre falamos aqui também, que Deus, em todos os seus caminhos, em todas as suas atitudes, tudo aquilo que ele deixou escrito na Bíblia para nos ensinar, tudo que Deus fez até hoje no mundo, sempre tem um propósito. Sempre existirá um propósito das coisas que são de Deus nas nossas vidas. Tudo que está acontecendo contigo hoje tem um propósito. Nada acontece por acaso. Como eu sempre falo, sempre digo, não existe sorte, não existe azar. Existe o poder de Deus que conduz todas as vidas. E nós, pelas nossas atitudes, nós somos abençoados ou somos amaldiçoados pelo Senhor. Né? A lei da semeadura, conforme alguns teólogos chamam, né? Verdadeiramente existe. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos, por conta não de uma lei que nasceu dos astros, de uma lei que nasceu por acaso, mas por conta da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que diz que seria assim. Porque a palavra de Deus diz que nós, se nós formos fiéis, nós seremos abençoados. Se nós formos infiéis, nós seremos amaldiçoados. O homem foi amaldiçoado pela sua desobediência, foi expulso da presença de Deus. Consequentemente, geraram consequências espirituais para toda a humanidade até os dias de hoje, ao ponto de Deus ter um dia que destruir toda a humanidade por conta do pecado, só deixando ali Noé e sua família. E nós temos que entender, irmãos, que essa é uma realidade. A tua vida é uma realidade espiritual nas mãos de Deus. A tua vida está nas mãos de Deus. Você está nas mãos de Deus e você decide o seu caminho. Você decide aquilo que irá acontecer contigo por conta da palavra de Deus. Você olha a palavra de Deus e entende e veja a tua vida lá na frente. Nós temos esse privilégio de saber o que vai acontecer conosco lá na frente. Não sabemos em quanto tempo, em quantos anos, ou em quantos dias, ou em quantas horas, mas nós sabemos o que vai acontecer conosco lá na frente, por conta daquilo que Deus escreveu. Que a palavra dele é a verdade, que a palavra dele sempre se cumpre. E você deveria olhar para isso como algo importante e como algo que fará com que você se motive para vencer e vencer e vencer, conforme diz a palavra de Deus. Quantos versículos bíblicos já foram ministrados hoje aqui, pelo louvor, pela irmã Dayana, pelo presbítero Alain, a respeito daquilo que Deus tem para as nossas vidas, e essa é a pura verdade? Nós devemos então entender que nós, se nós entregamos a nossa vida a Deus, Deus cuida de nós. Se nós não entregamos a nossa vida a Deus, o diabo está cuidando de nós, por conta da palavra de Deus que diz que assim o seria. Você conhece a história, nós lemos aqui alguns trechos bíblicos, eu queria te chamar a atenção para determinados pontos desses versículos bíblicos. Você viu Moisés, que tinha cerca de 80 anos de idade, um velhinho, um senhor de idade já, chamado por Deus, né, para que fosse ali o homem que libertaria o povo de Deus, que era escravo no Egito há mais de 400 anos. O povo trabalhava, fazia tijolos, não tinha liberdade, tinha que cumprir uma meta, cumprir ali uma cota de tijolos, era humilhado, era um povo humilhado, separado, vivia numa cidade separada, não tinha vontade própria, era um povo desprezado e humilhado, completamente diferente com aquilo que Deus idealizou para o seu povo. Completamente diferente daquilo que Deus falou a Abraão, daquilo que Deus falou a Isaac e daquilo que Deus falou a Jacó. E se nós fôssemos, não vamos alongar muito, senão ficaríamos aqui pregando muito tempo, mas se nós fôssemos retroceder ao passado, nós vamos encontrar ali a causa da escravidão, que foi ali, né, os irmãos, né, de José, que o venderam, né, como escravo, e ele foi para o Egito, e lá no Egito viveu muitos anos preso, escravo, né, e depois ali virou governador, trouxe seus irmãos, trouxe sua família, trouxe seu pai, e ali habitaram no Egito, e ali dessa habitação, dessa comodidade que José trouxe a eles, a nação cresceu, viraram milhões de pessoas. Em determinado momento morreu o faraó que honrava José, e depois se tornaram escravos. Mas tudo tem uma consequência espiritual. Tudo tem um jugo espiritual nas nossas vidas. O que você está fazendo hoje está gerando consequências espirituais para amanhã. O que você está fazendo hoje está gerando consequências espirituais para amanhã. E eu não sei por quanto tempo essas consequências espirituais durarão, independentemente do seu arrependimento, porque, como eu disse, José perdoou seus irmãos pediram perdão a José, mas tudo aquilo, aquele jugo maldito, daquela atitude maldita, sempre gera uma consequência, por conta da palavra de Deus. Por conta da palavra de Deus. E Deus chamou Moisés, que habitava no deserto. Moisés foi criado no Egito. Moisés cresceu no palácio de Faraó. Depois fugiu porque matou um homem, foi para o deserto, viveu muitos anos no deserto. E ali Deus chamou Moisés para ser o libertador do povo de Israel, ali no Egito. E Moisés se apresentou diante de Faraó, dizendo: o Senhor me mandou aqui. E Faraó fazia a chacota dele: quem é o seu Senhor? Quem é esse daí? Então que ele fale comigo. E você sabe dos sinais, maravilhas que Deus fez no Egito para que o povo fosse liberto. Mas nós lemos um trecho da palavra do Senhor aonde Moisés dizia a Faraó, todas as vezes que Moisés aparecia a Faraó, ele dizia assim: liberte o povo de Deus, liberte o povo do Deus dos Hebreus, para que nós possamos servir ao Senhor. Para que nós possamos servir ao Senhor no deserto, para que nós possamos sacrificar ao Senhor no deserto, para que nós possamos adorar a Deus no deserto. Esta é a vontade de Deus para a sua vida. Deus te tirou do cativo, do cativeiro. Deus te tirou do pecado. Deus te arrancou de um mundo sujo, de um mundo podre. Deus te arrancou de um lugar aonde você não tinha paz, aonde você não tinha alegria. Deus te tirou de um mundo de ilusões, de um mundo de servidão ao pecado e às trevas. Deus te arrancou deste mundo. E o objetivo de Deus, quando te tira deste mundo, quando te arranca deste mundo, é que você se transforme num servo dele, num adorador dele, numa pessoa que o busca e que o deseja. Não importa se você está no deserto. Porque muitas vezes o deserto é uma transição entre a maldição e a bênção. O deserto, muitas vezes, é uma transição entre a maldição e a bênção por conta dos frutos que você plantou na sua vida, por conta daquilo que você praticou na sua vida. E você tem que passar por isso. Todos nós temos que passar por isso. Mas você tem que entender, e eu gostaria que você entendesse claramente, que o Senhor, quando te tirou das mãos do diabo, ele disse: ele vai me servir, é para me servir. O objetivo de Deus é que você chegue-se até o Senhor para o servir. E o que significa servir? Significa obedecer. Se ele é o seu Senhor, você é o servo. Porque muitos querem ser, né? O Senhor de Deus. Muitos querem dar ordens a Deus. Muitos querem obrigar a Deus a abençoar. E quando Deus não abençoa, as pessoas se revoltam, e se revoltam, e se revoltam, e se revoltam. E a partir dessa revolta, a vida espiritual da pessoa é completamente destruída. E quantas vezes as pessoas nem se apercebem disso? Nem se apercebem disso. Você saiu do lugar onde você estava para servir a Deus, para ser um instrumento dele na sua casa, para ser um instrumento dele no seu trabalho também, para ser um instrumento dele, né? Se você estuda na sua escola, para que todos saibam que existe um Deus que está vivo, para que todos saibam que o Deus de Israel está vivo. É, apesar de pessoas poderem te dizer, né, que o seu Deus fale comigo então, como o Faraó falava para Moisés, né, quem é esse Deus? Eu não conheço esse Deus, né, o Deus dos Hebreus, quem é ele? Apresente ele a mim, talvez falem isso para você. Como falaram para Moisés, e Moisés falou assim: você tem nos humilhado, Faraó. Deixa o povo de Deus sair. Você tem que entender esse princípio. Deus não mandou Jesus, o filho dele, nascer como homem para sofrer neste mundo, para que você não tivesse compromissos com seu Deus. Aliança, né? A Bíblia chama de aliança. A Bíblia chama de aliança tudo aquilo que Deus tem conosco. Deus fez diversas alianças. Existe uma aliança que impera até hoje, que é a aliança que Deus fez com Noé, quando Deus, né, colocou um arco-íris no céu, e Deus disse que todas as vezes que ele olhasse do céu e visse um arco-íris na terra, ele se lembraria da aliança que ele fez com Noé, dizendo que jamais, nunca mais, ele aniquilaria a humanidade por inundação. Deus tem aliança conosco. E a aliança pressupõe compromissos das duas partes. Lembre-se disso. Nunca se esqueça disso, que uma aliança pressupõe compromissos das duas partes. Não existe uma aliança de uma parte só. Jesus não veio ao mundo fazer somente uma obra de destruição das trevas para que você fosse abençoado simplesmente. Não. Jesus, ele veio para te dar a oportunidade de você se religar a Deus novamente, se você quiser. Jesus rasgou o véu do templo, né, dando oportunidade para você entrar na presença de Deus todos os dias. Mas ele não vai te obrigar a entrar na presença dele todos os dias. Ele abriu a oportunidade. Jesus te tirou a maldição que estava sobre Adão, sobre Eva, quando Deus disse: maldita é a terra por tua causa, Adão. Deus tirou essa maldição através do sacrifício de Jesus e muitas outras maldições que foram construídas pelas pessoas da humanidade naquele momento. Mas muitas pessoas estão gerando sobre si ainda maldições, desprezando o sacrifício de Jesus, aniquilando o sacrifício da cruz. Estão, né, voltando, conforme diz a Bíblia, né, voltando para o lamaçal, conforme diz o Senhor, né, que aquele que conhece o Senhor, que aquele que entrega o seu caminho ao Senhor, depois se desvia, é como a porca que depois de estar limpa, volta para o lamaçal e se suja novamente. Ou então, como o cachorro, depois de ter vomitado, ele come o vômito novamente. É assim que é aquele que conhece o Senhor e o despreza e segue-o por um caminho de ilusão, um caminho que foi construído pelo diabo, que o diabo tem contado tantas mentiras, porque esta é a grande obra dele. Ele tem contado tantas mentiras para enganar, para iludir, para corromper, e as pessoas estão dando ouvidos ao diabo ao invés de dar ouvidos a este livro. As pessoas estão desprezando completamente este livro. As pessoas não dão mais importância a este livro. As pessoas estão se corrompendo pelos valores do mundo e deixando de lado os valores de Deus, porque os valores do mundo são agradáveis a carne, mas são caminhos que levam à destruição. E as pessoas estão se motivando a seguirem esse caminho. O caminho de Deus é o caminho que vai te levar à vitória. O caminho de Deus é o caminho que vai te levar à salvação, porque um dia tudo aqui vai acabar. Não esqueça disso. As pessoas estão tão cegas, tão iludidas, que estão querendo viver este mundo de forma intensa, de forma plena. Estão se esquecendo que esse mundo vai acabar um dia. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 2 minutos para você, pode ser aqui 2 minutos para mim, pode ser daqui, né, a 100 anos, não importa. Esse mundo não é o mundo que Deus idealizou para você. E ele só não é destruído porque Deus tem uma obra a executar neste mundo. Que é o quê? A construção da igreja de Cristo. É a agregação das pessoas à igreja de Cristo, que foi constituída pelo Senhor Deus, pelo Deus Todo-Poderoso. Esta é a obra que Deus deseja que você entenda, que você lance no seu coração, para que você aprenda. Deus levou o povo de Israel pelo deserto, Faraó, depois das 10 pragas no Egito, não vamos citar aqui as pragas, né, por conta do tempo, mas Faraó deixou finalmente, né, o povo de Israel sair do Egito e caminhar pelo deserto, e o povo de Israel foi pelo deserto e chegou um determinado momento que nós lemos aqui a palavra do Senhor, encontraram o mar. Atrás Faraó, do lado das montanhas, e Deus disse a Moisés: levanta o teu cajado e levanta a tua mão e ordena que o mar se abra. E Moisés fez isso e o mar se abriu, e a Bíblia diz que o mar se abriu no meio, um lado para o outro, e os dois lados, a direita e a esquerda, conforme relata a Bíblia, né? O mar se abriu e ali no meio ficou a terra, e a terra seca, e o povo de Israel passou para irem ao deserto servirem a Deus, para vencerem as lutas, as batalhas, para servirem a Deus, para servirem a Deus. Em determinado momento, não quero alongar muito não, irmãos, mas são coisas assim maravilhosas que aconteceram, são experiências maravilhosas que você precisa entender. Se você ler a Bíblia, leia. São trechos maravilhosos que não contam uma história, mas ensinam a viver. E nós vemos que em determinado momento, o povo de Israel, depois que o mar foi aberto, depois o mar fechou com os soldados de Faraó, Faraó e seus soldados morreram no meio do Mar Vermelho, o povo caminhou pelo deserto e se achegou ali até o Monte Sinai, para adorar a Deus e para servir a Deus. Moisés falava: nós vamos adorar a Deus no Monte de Deus. E ali o povo foi chamado por Deus a se consagrar. E Moisés foi chamado para subir ao Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, Moisés teve experiências com Deus tremendas. Passou 40 dias lá no Monte Sinai, ouvindo a voz de Deus, sem comer, sem beber nada, né? Ensinando e Deus dando os valores dele. Porque o povo não conhecia o Deus de Israel. Viveu no deserto, viveu no Egito, escravo. E aí Deus deu a palavra dele, os mandamentos dele, não somente os 10 mandamentos, mas os preceitos dele, para que o povo pudesse aprender aquilo que estava no coração de Deus. Você sabe o que está no coração de Deus? Você conhece o coração de Deus? Você conhece os mandamentos de Deus para a sua vida? Você sabe quais são os valores que Deus tem para a tua vida? Você conhece esses valores e você segue esses valores? Porque Deus, né? A Bíblia diz que Deus mandou o povo se consagrar, chamou Moisés para subir ao Monte Sinai. E a Bíblia diz que Deus desceu no Monte Sinai. A Bíblia diz que o monte fumegava e tremia quando Deus desceu no Monte Sinai para entregar aquilo que nós temos hoje. Você conhece aquilo que Deus fez ali? Você sabe quais são os preceitos, esses caminhos maravilhosos que Deus tem para a sua vida? Você sabe? Você precisa saber. E você precisa seguir esses preceitos para que a sua vida seja uma grande bênção, para que a sua vida seja algo muito especial. Você com Deus, você com Deus, você com Deus. Ontem nós tivemos uma vigília aqui, uma vigília, tivemos culto de jovens, depois tivemos a vigília das 22 horas à meia-noite, e houve um manifestar sobrenatural. E houve um manifestar sobrenatural de Deus. Porque onde Deus está presente, coisas sobrenaturais acontecem. Coisas sobrenaturais estão acontecendo aqui essa noite. Eu queria te alertar isso, que coisas sobrenaturais estão acontecendo aqui essa noite. Curas de enfermidades, libertação de cativos. O Senhor está operando. O Senhor está transformando, porque o poder da palavra dele é inequívoca. O poder da palavra de Deus, ela é tremendo. Ele é forte. É que as pessoas ainda não compreenderam isso, não entenderam isso, que tudo aquilo que Deus fez lá na época de Moisés tem autoridade no mundo espiritual de hoje ainda, porque tudo se sujeita a Deus, tudo se sujeita ao poder do Senhor. E o mesmo poder que fez Deus descer sobre o Monte Sinai, né, está sobre este lugar onde o Espírito Santo de Deus está se manifestando por conta da obra de Jesus. por conta da obra de Jesus. Foi um momento muito especial para que a bênção de Deus fosse dada de forma plena ao povo de Israel. Eu creio que você já saiu do teu cativeiro. Eu creio. E eu creio também que você tem no seu coração ser um adorador de Deus. Se você não tem, eu gostaria que você abrisse os seus olhos hoje, os seus ouvidos, porque este é o objetivo de Deus para você. É isso que Deus quer quando te tirou do cativeiro. E se você já é esse adorador, se você já é essa pessoa que tem o Senhor no profundo do seu coração e você o adora em espírito e em verdade, é necessário que você conheça a palavra dele. É necessário que você conheça a voz do Senhor, porque ele desceu sobre o monte, né? Não foi para lhe agradar a Moisés, mas foi para deixar algo muito forte para as nossas vidas. E você não pode menosprezar aquilo que Deus fez no deserto, tirando o povo do seu cativeiro, arrancando o povo do cativeiro. São caminhos que vão te levar à bênção. São caminhos que vão fazer com que a tua vida seja uma vida de paz na tua jornada nesse mundo, porque a nossa jornada nesse mundo não é fácil. E se nós não somos adoradores, se nós não conhecemos a palavra de Deus, quem somos nós? Quem somos nós? Se nós não somos adoradores de Deus, servos de Deus, e não somos conhecedores da palavra do Senhor, então... Que, ia falar uma palavra aqui, mas não vou falar, não, é muito forte. Que afinal, pessoa, nós somos. Se nós não fazemos o mínimo que Deus ensinou ali, através da obra da cruz, através de Moisés ali no deserto, no Egito, faça isso, aprenda a fazer isso. Você ouviu a palavra do Senhor? A Bíblia diz que depois de 40 anos, sabe o que são 40 anos? Eu tenho 53 anos de idade. Eu tenho 53 anos. Você sabe o que são 40 anos? A Fabiana tá... A Fabiana não sabe ainda, tem uns 30, né, irmão Fabiana? Tem algumas pessoas aqui que não sabem nem o que são 40 anos ainda, né? Felipe não sabe, né, Felipe? Miliane também não. Vocês não têm nem ideia do que são 40 anos. Vão saber já já. É? Mas foram 40 anos, irmãos, uma jornada aprendendo a obedecer a Deus. Deus não gostaria que fossem 40 anos. Deus não gostaria, porque Deus estabeleceu ali a bênção dele. Depois de 2 anos, o povo de Israel chegou até a terra prometida. Depois de 2 anos, caminhando pelo deserto, sendo supridos pelo Senhor, chegaram até a terra prometida e depois blasfemaram contra Deus. Você conhece a história, não vou contar aqui também. O povo de Israel voltou para o deserto para aprender, segundo a palavra do Senhor, para aprender a obedecer a Deus, para aprender a ter fé no Deus de Israel. Depois de 40 anos, Moisés morreu. Moisés tinha 80, morreu com 120 anos, velhinho. Você imagina um velhinho, né? Subindo no Monte Sinai. E Deus mandou, é interessante, se você ler a palavra do Senhor, você vai ver que Deus mandou Moisés subir no Monte Sinai várias vezes. Monte Sinai várias vezes. Numa das vezes, Deus chamou Moisés e falou: Moisés, sobe aqui no Monte Sinai que eu falo com você. Moisés chegou lá no Monte Sinai, subiu no Monte Sinai. Deus falou assim: agora você desce e fala para o povo de Israel não se consagrar e não passar de um limite que eu estabeleci ali, senão eles vão ser destruídos. Lá vai o velhinho lá. Desceu do Monte Sinai para falar para o povo que eles não podiam atravessar um certo perímetro ali ao redor do Monte Sinai, tinham que se consagrar porque Deus iria descer ali no monte. 120 anos ele morreu. E depois de 40 anos o povo chegou até Jericó, a primeira cidade a ser conquistada. Só que entre o povo de Israel, que era uma nação de milhões de pessoas já andando pelo deserto, acampando no deserto, chegaram até de fronte à cidade de Jericó, só que tinha entre a cidade de Jericó e o povo de Israel um rio, o rio Jordão. E a Bíblia diz que Deus mandou os sacerdotes irem à frente do povo, e quando os sacerdotes pisaram nas águas do rio Jordão, que transbordava porque era a época de chuva, quando eles pisaram, colocaram o pé ali na água do rio Jordão, a Bíblia diz que o rio Jordão parou de correr. Diferente do Mar Vermelho, que o mar se abriu, a Bíblia diz que o rio Jordão parou de correr. Um lado foi como se um muro fosse construído e a água se foi, para que o povo passasse através do rio Jordão, segundo a Bíblia, com os pés enxutos. Deus também secou ali o rio Jordão, para que o povo pudesse atravessar o rio e se achegar até a primeira cidade a ser conquistada. E que o que Deus falou para o povo de Israel antes? Deus falou a Josué: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. São atitudes que você deve ter no seu coração. Volto a dizer para você, um adorador, conhecedor da palavra, e que se santifica. E que se santifica, para que depois de Deus ter tirado ali do cativeiro, para que depois de você ter experiências com Ele, às vezes no deserto, porque a nossa vida imunda, podre, leva algum tempo para que ela seja corrigida, não as nossas atitudes, mas as consequências da nossa podridão, depois vem a santificação, para que nós possamos, através da santificação, ter visões espirituais, termos contato com Deus e ouvirmos a voz do Senhor. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. É necessário que você se separe para o Senhor. É necessário que você tenha momentos de separação aonde as tuas atitudes são plenamente reconhecidas na Bíblia. Deus não vai falar contigo, Deus não vai falar contigo nas suas orações se você não se santificar. Deus não vai falar contigo, não, você não vai ter comunhão com Deus sem a santificação, sem a busca incessante do conserto das atitudes, dos pensamentos, das palavras. Deus não vai se apresentar diante de ti para ter comunhão, porque Deus é santo e Deus não pode ter comunhão com aquele que não é santo. Deus te chamou. Depois, para você ter experiências com Ele, você precisa mudar. E você precisa ter atitude segundo aquilo que Deus escreveu na Bíblia. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Quem quer maravilhas no meio de nós? Quem quer? Todos nós queremos, então. Quem quer se santificar? Quem quer se separar para Deus? Quem quer ter um momento santo na sua casa, de oração e de busca, de consagração, de separação, de jejum? Quem quer? Quem quer? Quem quer ver a glória de Deus? Quem quer ver a glória e o poder do Senhor se manifestando? Quem quer? Talvez alguns estejam dizendo assim: ah, pastor, tua pregação está indo tão bem. Agora o senhor tocou num assunto aí que, né? Irmãos, não tem chance de nós vivermos nesse mundo com Deus vivendo um evangelho fraco, vivendo um evangelho que Jesus não pregou. Você já saiu do Egito, você já passou por fases, você já andou por fases, você já teve experiências com Deus. É momento de você amadurecer, de você abrir os olhos, de você entender quais são as suas responsabilidades espirituais, para que tudo aquilo que Deus tem para a sua vida aconteça, e que você não esteja vagando pelo deserto, e vagando pelo deserto, e vagando pelo deserto, e vagando pelo deserto. É momento de você se preparar para a glória de Deus. É momento para você se preparar para que Deus abra o caminho para que você alcance a bênção e não mais abra o caminho para você fugir do pecado. Que isso ele já fez. Como ele fez com o povo de Israel, para livrar o povo. Para livrar o povo das garras de Faraó. Ele abriu o Mar Vermelho. Mas ele abriu o Rio Jordão para que o povo conquistasse, para que houvesse conquista, para que o povo começasse ali, em Jericó, a primeira cidade a ser conquistada, a alcançar tudo aquilo que Deus tem. E quando o povo atravessou o Jordão, você imagina, irmãos amados, né? Você imagina as cidades que passavam depois daquele ponto, depois de Jericó, onde o Rio Jordão passava. Secou, irmãos. Secou, em algum momento secou, e aquilo começou a ser divulgado, e as maravilhas de Deus começaram a ser vistas e manifestas ali, e falaram, olha, milhões de pessoas atravessaram o rio a seco, milhões de pessoas atravessaram o rio a seco, de uma borda para outra. A Bíblia diz que, olha que coisa maravilhosa e bonita, né? Os sacerdotes pisaram na água e a água parou. Aí os sacerdotes, carregando a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo de Israel, a Bíblia diz que os sacerdotes que carregavam a arca pararam no meio do rio para que o povo passasse. Eles ficaram parados, e o povo passando, representando ali que Deus estava ali, segurando aquelas águas, representando que Deus estava ali colocando a mão naquelas águas para que houvesse ali condições do povo conquistar. Você precisa ser um conquistador, porque a tua fase, A tua jornada de escravidão acabou, e a tua jornada pelo deserto talvez esteja no fim. Compete a você agora viver aquilo que Deus manda. Santificai-vos, para que Deus faça maravilhas no meio de vós. Aí o rio vai abrir. Porque nós não dependemos de homens, nós dependemos de Deus. Quantas pessoas põem a fé nos homens, né? Quantas pessoas acreditam nos homens? Quantas pessoas estão ali influenciadas, achando que o homem tem alguma autoridade? Deus tem autoridade sobre todas as coisas, irmãos. Se você depende do homem, de alguma decisão de algum homem, acredite que Deus dá ordens ao homem. Eu sempre falo, irmãos, quando Deus vem falar comigo, e quando Deus fala com qualquer ser humano, ouça essa palavra. Deus não vem pedir, Deus vem ordenando. Deus não vem para mim, filho, faz isso para mim. Deus não vem assim. Deus fala, faça desta forma. Não temos escolha. Deus não vai te pedir. Deus vai ordenar, como Ele tem ordenado a você. E é por isso que muitas vidas estão perecendo, porque tem negligenciado aquilo que Deus tem falado, achando que é uma escolha. Não é uma escolha, é uma decisão. Servir a Deus não é uma escolha, é uma decisão. Você serve ou não serve? Se você não servir, você está desprezando, aniquilando o poder de Deus na sua vida, entregando a sua vida ao diabo. Se você serve a Deus, você tem todas as bênçãos dele sobre a tua vida. A nossa escolha, ela deve ser o quê? De obedecer, simplesmente. E a partir daí, fazer. Porque Deus não vai te pedir. Deus vai te ordenar. Você obedece ou não. Não existe chance. Uma vez, olha só, lembro disso até hoje. Eu trabalhava numa empresa multinacional, e é uma empresa que tinha no Brasil 1.500 funcionários, e tinha várias filiais no Brasil, e eu sempre fui gerente de clientes. Sempre cuidava dos grandes clientes da empresa.
E aí me chamaram um dia e me disseram assim, e é uma empresa de informática, então eu cuidava do suporte ao cliente. Então eu cuidava do suporte, de toda a infraestrutura de atendimento do cliente, de alguns, né? E aí me chamaram um dia e falaram assim, nós queremos criar um call center na empresa, e porque existe muito custo em ter uma área de atendimento em diversas filiais, então nós queremos centralizar o call center. E aí me chamaram e tal. E aí eu cuidei de toda a infraestrutura, contratação de softwares, contratação de máquinas, contratação de funcionários, ambiente, tudo. E depois estava tudo funcionando, operando e tal. Uma das empresas fornecedoras me convidou para ir para os Estados Unidos participar de um congresso, né, deles, do fornecedor, que era uma empresa americana, né? Aí me convidou e falou assim, ó, vai ter um congresso lá e eu queria que você fosse fornecedor, porque a gente tinha um relacionamento, né, por conta do tudo aquilo foi adquirido. E aí eu falei com o meu diretor, né, o diretor falou assim, vai lá, pode ir. Ia ficar uma semana num hotel no Texas, né, em Houston. E aí eu comecei a pensar assim, vou ou não vou? Vou ou não vou? Né? Vou ou não vou? Aí comecei a falar com a minha esposa, né, com a Rosana, vou ou não vou? Não estava com vontade de ir. Aí eu orei a Deus. Aí eu orei a Deus e Deus falou assim para mim, foi eu que lhe concedi, mas você vai se você quiser. Essa foi mais uma experiência que eu tive com o Senhor, porque ali dependia da minha decisão, veio dele, ele me proporcionou aquilo para alegrar o meu coração, mas ele falou assim, você vai se você quiser. Porque não existia um propósito espiritual naquela viagem. Era algo que veio do Senhor, mas que eu tinha a opção de ir ou não ir. Só que determinadas coisas na nossa vida não são assim. Porque nem sempre Deus faz aquilo, Deus determina coisas sobre nós para que o nosso coração se alegre. Quantas vezes Deus ordena para que nós ajamos segundo o coração dele por conta de algo que precisa acontecer na nossa vida. E eu gostaria que você entendesse isso. Que a tua maturidade espiritual deve entender que quando o Senhor manda, você tem que obedecer. Se o Senhor está falando, você tem que dar ouvidos. Porque senão, talvez você tenha que andar pelo deserto para aprender a ouvir a Deus, para aprender as coisas que são de Deus, para aprender, né, a vivenciar, a conhecer, a ter fé no Altíssimo Senhor. O povo foi e conquistou Jericó. Não vamos entrar no mérito aqui, mas só um detalhe. Quando Deus fala de Jericó, quando o povo atravessou o rio e se acampou do outro lado da margem do rio, o Senhor só citou assim um versículo, né? Quando o povo de Deus pretendia já conquistar Jericó, e falou assim, Deus falou assim na Bíblia, Jericó estava rigorosamente fechada, ninguém entrava e ninguém saía da cidade, por conta do medo que eles já tinham do Deus de Israel. Cidade rigorosamente fechada. Seus muros, os muros rodeavam a cidade. Era uma cidade cercada por muros, e a Bíblia diz que os muros eram extremamente espessos, da largura de uma rua. Tanto é que existiam casas construídas sobre o muro. E eles fecharam a cidade. Eles tinham medo. O rei de Jericó tinha medo do Deus de Israel. E é incrível, porque muitos crentes não têm nem medo do Deus de Israel. Muitos crentes estão pecando e pecando e pecando e pecando e pecando e pecando sem o mínimo medo de Israel, do Deus de Israel. É incrível como as pessoas estão tomando atitudes mundanas, atitudes carnais, sem o mínimo medo do Deus de Israel. Um rei ímpio, um rei, né, que não conhecia Deus, fechou a cidade, querendo ali com aquela atitude impedir que a glória de Deus se manifestasse. E quantas pessoas não têm a mínima atitude de reverência ou de temor ao Deus de Israel. Estão praticando atitudes e atitudes e atitudes, estão levando à destruição das suas próprias vidas, das suas próprias famílias, e não estão entendendo isso, que as suas próprias atitudes estão levando à destruição. Não é Deus, não é Deus que destrói, irmãos. Não é o Senhor, não é o Senhor que faz. É você mesmo que gera sobre si as maldições. Eu sempre falo, o diabo não peca, quem peca é você. O diabo não peca, quem peca é o homem. O homem é quem peca, o diabo te convence a pecar, mas a decisão é sempre sua, é sempre sua de pecar. E Deus te fala, não peque, e o diabo fala, peque. E quantas vezes a voz do diabo tem tido mais eco no coração do homem do que a voz de Deus, do que a voz de Deus. Eu não sei que estágio espiritual você está hoje. Não sei. Não sei como você está em relação ao Deus de Israel. Eu sei que Deus quer fazer uma obra na sua vida hoje. E eu gostaria que você entendesse que um princípio da bênção, o princípio da comunhão com Deus, é você se preparar para ouvir a voz do Senhor, para estar atento com aquilo que Ele está falando. Como Ele está falando hoje, através dessa ministração, como Ele está falando hoje, através dessa pregação, que você está ouvindo aqui na casa de Deus. O Senhor Deus quer ter momentos diferentes contigo. Talvez o teu esse seja a bênção dEle. E eu vou dizer para você que Deus não quer simplesmente dar uma bênção, Deus quer formar um servo. Quer que você seja um verdadeiro servo. Porque aí sim, as bênçãos virão atrás de você, como a palavra de Deus diz. O Senhor Deus disse, através do livro de Deuteronômio, que aqueles que são obedientes a Deus, bênçãos correm atrás. Nós não precisamos clamar por bênçãos, porque as bênçãos correm atrás daqueles que servem ao Senhor. Que você tenha isso no seu coração, entenda isso. E que você possa, nesta noite, tomar uma grande decisão, a decisão tão mais importante da sua vida, de você se preparar para que o rio possa ser aberto, para que você alcance ali a sua vitória, a sua vitória, a sua vitória, a sua vitória. Quantas pessoas têm ainda insistido no erro, em reclamar, em blasfemar? Quantas pessoas têm recorrido ao erro numa situação difícil, ao invés de se preparar para que o rio seja aberto, estão reclamando que existe um rio. Mas e esse rio, como é que eu vou passar? Quem colocou esse rio aqui? Quem colocou esse rio aqui? E ainda fala assim, foi o diabo que pôs esse rio aqui para não passar. Não. Clame ao Senhor. Se prepare para as conquistas que Deus tem para a tua vida. Que muitas coisas Deus tem para você. Muitas coisas Deus tem para a tua vida. Coisas grandes, muito grandes, eu sei disso. Eu sei que Deus tem muitas coisas para te oferecer ainda. Que esse é o propósito dEle. Você tenha grandes experiências com Ele. As grandes experiências, não experiências. Não experiências que vão fazer você esquecer do seu Deus. Mas experiências plenas com o único Deus, o Deus da verdade. Nós vamos fazer uma oração aqui agora, vamos ouvir um louvor, vamos fazer uma oração. Eu creio que é momento de você vir aqui à frente, para você se apresentar diante de Deus, como se aqui fosse o Monte Sinai, para você adorar ao Senhor, na beleza da santidade dEle, para que o Senhor Deus possa se manifestar a você, e que você esteja disposto a cumprir o teu papel, para que você não sofra mais, e que a tua jornada no deserto acabe. E que você chegue de frente ao rio. E quando você pisar no rio, ele se abra. E a glória de Deus se manifeste em você. E você viva pelos milagres do Senhor. Tem um trecho da palavra do Senhor que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E muitas pessoas corrompem muito a palavra do Senhor, ou como transtornam muito a palavra do Senhor, acha, né, que o justo vai viver sem dinheiro, que o justo vai viver dependendo completamente em todas as circunstâncias da sua vida, da providência. Deus dá a providência para que a providência dele seja manifesta a você muitos dias, muitos tempos. Viver da fé, o justo viverá da fé, significa viver pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus, porque Deus, conforme diz a Bíblia, te dará o sustento. Por conta da tua atitude de fidelidade. Viver pela fé significa acreditar que Deus pode fazer. O justo viverá pela fé. Que você seja esse, né, que vai ter grandes experiências hoje com Deus. Esteja disposto a acabar a tua jornada nesse deserto para entrar para a vitória. Deus tem uma vitória para você essa noite. Vem aqui à frente, você que quer, em nome de Jesus. Aleluia.